Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a esse estudo, a essas informações, e a gente percebe que cada informação dessa é libertadora. Essas informações trazem para nós essa verdade que nos liberta, porque nós não podemos mais falar que nós não conseguimos fazer determinada coisa porque fulano não quer, fulano não deixa, porque não pode. Ou seja, o que a doutrina espírita nos incentiva? A raciocinar, a pensar. O que os livros de André Luiz, em cada caso, mostram para a gente? A importância de desenvolver o raciocínio. Nós já passamos daquela fase de não pode porque não pode. Agora tem que ser explicado. Nós precisamos exigir as explicações e como também dar as explicações para as questões. A gente, o fanatismo, nós já passamos por ele, dos dogmas, da fé cega. Então, nós temos que nos apropriarmos de nós mesmos, da nossa mente, da nossa responsabilidade, da doutrina espírita. A doutrina espírita é de quem lê e de quem estuda. A doutrina espírita não pertence a dirigente de casa espírita. A doutrina espírita não pertence a pessoas que... a representantes da doutrina espírita. A doutrina espírita pertence a todos que estudam. Porque quando a gente estuda... Isso, porque quando a gente estuda, nós vamos ter argumentos doutrinários para que as coisas aconteçam. Então, não haverá mais o quê? As regras do que pode, não pode... Pode isso, não pode aquilo. Não existe mais isso, né? Existe agora as responsabilidades. E nesse curso que o André Luiz e o Hilário estão fazendo no mundo espiritual, ele está falando sobre essa questão que esse mentor está dando essa palestra. E aí ele vem falando que tudo é na questão da nossa mente. Nossa mente, ela tem uma frequência, o pensamento tem cor, se movimenta, age, reage, ou seja, somos nós o tempo inteiro que agimos. E aí ele continua: um hotentote desencarnado, em se comunicando com um sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais em que se lhe desdobram no mundo as experiências primitivas. E um sábio, sem o indumento carnal, entrando em relação com o hotentote, ainda colocado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se lhe encrava os interesses mentais, como seja o auxílio a um rebanho bovino ou a cura de males do corpo denso. Por isso mesmo, o hotentote não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio, a seu turno, não se demoraria com o hotentote, por falta desse alimento quase imponderável a que podemos chamar vibrações compensadas.
Então, aqui ele vem trazendo a questão da aparelhagem, né? Observa só. Aí eu sei que tem alguém que fala assim, mas o hotentote, aquele companheiro que reencarnou lá no corpo primitivo, ele pode ter uma bagagem espiritual, ele pode ter uma bagagem espiritual considerável. Mas naquele momento, a possibilidade de expressão pela própria contingência reencarnatória vai ser menor. Então o sábio vai fazer o quê? É a criança, vamos colocar uma criancinha, tem a criancinha ali. Aí eu quero mandar um recado de física. Ué, aquela criança pode ser até um físico reencarnado, pequenininho. Mas até pelo vocabulário dele, né? Pela vivência dele naquele momento reencarnatório, eu vou ter que cifrar, dar um jeitinho para a mensagem chegar, porque senão ele não vai ter condições. Mesmo pela limitação que ele está ali, circunstancial. Então, é o que ele fala aqui de vibrações compensadas, né? Então, assim, um tem muito pouco, o outro tem muito, muito. E aí vai ter uma compensação que é mais ou menos a média, mas aquilo não vai, pode ser definitivo. Por quê? Porque não há essa sintonia perfeita.
Exatamente. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos. Assim, como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocada entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos.
Então, é muito interessante, né?
É muito interessante porque as árvores, elas funcionam dessa maneira,
isso,
né? Se você isola todas as árvores, uma das outras, não vai dar certo a situação. Então, elas têm que estar realmente juntas.
E mais ou menos, assim, de qualidades, né?
Uhum.
Então, por isso que a pessoa faz assim, é um pomar de cítricas. Então, as cítricas estão ali perto, por quê? Porque elas trocam elementos entre elas, né? Então, se você fizer, vou botar um pé de cada coisa, vai ter uma produção sim, mas vai ser um tanto mais demorada. Gente, então observa, ô Berenice, eu fico impressionada com a gente. Se a natureza atrapalha a cooperação, que maluquice é essa que a gente quer trabalhar o isolamento, gente? A natureza está dando uma prova o quanto na cooperação a produção é mais harmônica, né? É mais rápido, é mais fácil. E a gente acha que eu vou estar na minha ideia, minhas coisas, do meu jeito, é que vai dar certo. Não vai.
É verdade. Ah. Como ele disse assim, em mediunidade, portanto, não podemos esquecer o problema da sintonia. Então, tem que estar em sintonia. Outro dia eu estava conversando com a Rosângela lá do CELDE, uhum, e ela falou que o altivo, quando ele estava encarnado, e ele trabalhava com o espírito Dr. Erma. Uhum. E naquela época o Dr. Erma receitava. Uhum. Né? E aí ela falou para mim que o espírito Dr. Erma tinha orientado o altivo para ele ir nas farmácias e começar a ver as medicações, porque às vezes o Dr. Erma queria medicar.
E não era nem para ler, era para ver as caixas, ficar lendo em rótulos. É uma última coisa engraçada, né? Que ele falou assim, mas como é que eu vou fazer isso, Dr. Erma? Aí o Dr. Erma, claro, né? Ele não vai dizer como vai fazer. Então ele falou que às vezes ele ia para comprar um esparadrapo, comprar uma coisa assim, porque você agora imagina eu ficar parada lendo o nome de remédio e eu pensar que eu era biruta. Mas é isso, né? Para ter algum material.
Porque para ser fácil, para facilitar,
exato,
as coisas, para na hora que... Por exemplo, gente, olha só, imagina eu sendo um instrumentista com cirurgião, com Paulo Niemeyer, né? Que é um bam nessa cirurgia de cabeça. Se eu for a instrumentista dele, que a cirurgia vai sair? Vai. Não tenha dúvida nenhuma que vai sair, né? A gente vai chegar a um acordo ali. Agora, se colocar uma instrumentista experiente,
opa,
conhecendo todos os instrumentos,
dentro
não
dessa
só
área, inclusive, né?
Exatamente, dentro da área, e já sendo acostumada com ele nem chega a falar, né? Dependendo do movimento que ele faz com a mão, ela já bota a ferramentazinha. Comigo ele ia ter que falar, apontar, explicar. Provavelmente a pessoa ia demorar o triplo da cirurgia.
Uma amiga que ela era, né, a desencarnou, mas com certeza continua sendo minha amiga. Ela era enfermagem, mas ela foi para a área de instrumentação na época dos transplantes de coração. Então ela estava com o Dr. Zerbini, né?
Uhum.
E ela viajava muito. Por que que acontece? Ele e a equipe dele queriam trabalhar com quem? Com ela. Porque ela se especializou naquele... Aí você vê, naquele setor, né? Então é isso. Era algo muito rápido, E muito preciso.
Exatamente. Então, a pessoa se qualifica isso. naquela frequência daquele pensamento, daquela isso. rapidez. E aí, o que, que acontece? A cirurgia, ela começa a demorar menos.
Isso.
E quanto menos o paciente ficar aberto, melhor, menos Exato. Risco ele corre. Então, quando o médium, né, ele se desenvolve moralmente, nas questões morais, nas questões éticas, nas questões de leitura, porque ele precisa ler, né?
Tem
ele
algum
precisa
material,
ter,
né? Isso.
Exatamente, para o quê? Para poder facilitar. É, outro dia, eu não sei quem é que estava falando, não sei se era sobre o Chico ou se era o Divaldo falando sobre o próprio Divaldo. Não, foi o Divaldo falando sobre o próprio Divaldo. Que se ele tivesse lido as obras, eu acho que foi de Vitor Hugo, ele poderia ter sido um instrumento,
médium,
um
né?
melhor médium Sim. nas obras que o Vitor Hugo passou. Entendeu? Foi isso mesmo. Ele falando que se ele tivesse lido na juventude, né? Se tivesse aquela...
Ele até comparava com a Zilda Gama, né?
Isso.
Porque a Zilda Gama era uma professora, ela teve essa leitura, né? E ela é um excelente médium de Vitor Hugo, né? Exatamente.
Exatamente. Por quê? Porque você entra naquela faixa, naquela frequência. Não tem pessoas que nós somos assim tão próximos que às vezes a pessoa olha, a pessoa só olha. Né? Aí quando acaba você fala, menina, você viu, pois é. Ninguém nem conclui.
Exatamente.
Olha só, ninguém falou nada, foi só a troca de olhar. Então, por isso que o médium, ele tem que estar trabalhando no bem, para o quê? Para que a frequência do espírito seja uma boa frequência. Quantos médiuns perdem essa faculdade?
Exato.
Quantos espíritos se afastam? Não é por maldade deixar o Léo, é porque fica incompatível.
Exatamente.
Fica uma incompatibilidade muito grande. E aí ele continua. Atraímos os espíritos que se afinam conosco tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá.
Fantástico, né, gente? Olha só. Então, assim, você dá conforme o que tem. Mas, na verdade, a recepção é de acordo com o que dá. E a gente, às vezes, não se prepara para receber. A gente não se prepara para receber. Até assim, mas a minha vida tem que ser assim, porque eu fui muito mal, porque eu fiz isso, aquilo outro. Gente, será que é isso que a vida quer dar a você? Então, muitas vezes você não aceita. Eu tive uma experiência, já contei isso, e talvez algum programa, alguma questão, sobre o que é aniversário. Às vezes é de aniversário, a pessoa assim, olha, que você seja muito feliz, que você... Aí a pessoa deseja coisas. E aí você diz, ah, mas eu não mereço tanto, né? E aí você faz isso. Aí, no aniversário do ano passado, aí o povo recebia, mandava tudo, por redes sociais e tudo. E eu fui recebendo aquilo. Ô, Berenice, eu dormi uma noite, e quando acordei, a sensação que eu tinha é que eu tinha tirado um mês de férias. Eu acordei tão revigorada, tão bem, porque, na verdade, eu me predispus a receber tudo aquilo que o povo tinha me dado. Eu falei assim, puxa vida, talvez se eu fizesse isso antes, eu estaria muito mais nova. Porque a gente, às vezes, não prepara para receber o que o outro manda para a gente, né?
É isso mesmo. É, então, vejam como é tudo... está nas nossas mãos.
Isso.
Nós não dependemos de ninguém.
Não.
A nossa felicidade, o nosso bem-estar, nada. Porque se dependêssemos de alguém, não seria justo.
Não seria.
Porque aí nós estaríamos...
A gente ficaria fantoche na mão do outro,
isso.
né? E o outro não pode nos manipular assim.
Exatamente. Nós ficaríamos, né, à mercê.
Isso.
E aí nós poderíamos nos tornar bajuladores.
Isso.
Porque nós vamos sempre depender que alguém, o quê? Tenha um olhar pra gente, nos valorize, nos coloque numa posição. Então, nós íamos entrar numa faixa de bajulação. Quando, na verdade, nós somos únicos. O poder inteiro está em nossas mãos. E quando nós nos colocamos nessa faixa de bajulação para mendigar atenção, é uma escolha nossa.
Exatamente. Também
né? E aí ele continua: achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós, das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. É interessante porque, lembra que a gente sempre fala, né? O que que faz o voo do espírito? É a asa da moral e a asa do conhecimento, né? Então, as questões culturais são muito importantes. O conhecimento é alguma coisa muito importante. Nós precisamos... hoje em dia, então, com essas redes sociais, com o acesso à internet, nós estamos tendo um acesso à cultura...
Fantástico, exatamente.
Maravilhosa. Fantástico. O que quer que queiramos saber sobre cultura está ali disponível.
Beleza, né? Eu, no outro dia, eu vi aquele grupo do André Rieu, né? Eu não vi quando veio pessoalmente, vi um pouco na televisão, mas aí tem, né? A gente vê pela internet, né? E aí a gente tem até a possibilidade de botar na tela grande tudo. Gente, a beleza daquelas valsas, né? Assim, bem dançadas e bem tocadas, tudo isso. Foi praticamente, assim, uma hora e tanto de show.
Exatamente.
Que eu assisti da poltrona da minha casa. Aí você acaba daquilo. É a beleza visual, é a beleza auditiva, né? É essa questão da estética, isso aí é um enriquecimento que você tem. Olha só, gente. Facílimo, né?
Exatamente. Facílimo. Hoje, a questão das artes, elas estão disponíveis. Nos cinemas, agora, na parte da manhã, tem os famosos balés, são caríssimos para você assistir. E agora, por você preços populares, você consegue assistir. A própria televisão está aí aproximando todos nós.
Documentários, né?
Isso.
Gente, assim,
isso.
Documentários sobre assunto, e você pode até ir na busca. Eu quero saber sobre o quê, né? Ah, eu tô querendo saber sobre essa questão do DNA da mitocôndria. O que que é? Você coloca lá, daqui lá tem várias opções com vários espaços de tempo.
Exatamente.
Pra você ver, aprender. Então, gente, a gente tá vivendo um momento fantástico pra todos nós, né?
Isso. E aí ele diz, né, que é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. Nós temos a ferramenta. Nós temos o rádio, nós temos a TV, nós temos as mídias, para que a gente enriqueça o nosso pensamento incorporando esses tesouros morais e culturais. Então, diante dessas ferramentas que todos nós temos acesso, o que que nós estamos escolhendo? O que que nós estamos escolhendo para ouvir no rádio, para ver na TV, para olhar na mídia? São coisas ligadas aos tesouros morais e culturais, ou são coisas de futrica,
exato,
apenas das questões banais da materialidade? Porque nós não...
E a gente vai ver, desculpe, Benedice, mas até a gente vai ver o efeito disso. Qual é a sensação que eu tenho quando acaba? Porque muitas vezes eu vou procurar um entretenimento e saio dali deprimida, e saio dali com raiva, saio dali crítica. Então não valeu a pena, porque não me trouxe um refazimento, não me trouxe um bem-estar. Não é? Eu tenho que começar a avaliar os resultados.
Isso. Então, se nós tivéssemos que fazer uma listinha do que nós incorporamos de tesouros morais e culturais no nosso pensamento, no nosso dia a dia, com essas ferramentas que nós temos, quais são eles?
Exato.
Quantos bons livros
enriquecedores
nós lemos?
Exato.
Quantos? Qual é a leitura digna, assim,
exato,
dignificante que nós estamos fazendo? Quantos livros por ano nós lemos? Às vezes a pessoa fala, eu não consigo ler. Mas você é analfabeto? Só quem não consegue ler é analfabeto.
Exato.
Entendeu? Só ele não consegue. Qualquer outra pessoa, mas me dá sono. Então, lê em pé.
Em pé, exatamente.
Eu não gosto de ver documentário porque me dá sono. E por que que a novela não dá? E o documentário dá? Porque nós estamos com vício. Né? Um vício, vício apenas para porcarias. É, da mesma forma que a pessoa se vicia em cigarro, cigarro não é nada. O que que cigarro? É. Nem alimentar alimenta.
Exato,
né? Nada. Porque a bebida, pelo menos, a pessoa fala que estava com fome, tomou a bebida, anestesiou. Mas o cigarro não é nada de nada do nada. E ainda adoece e empobrece. Né? Então, e há vício sobre isso. Então, nós temos os vícios auditivos, os vícios visuais, que a gente pega uma televisão e fica apenas focado em bobagens. São aqueles programas que você espreme, mas o que você aprende dali? Perdendo oportunidades. E aí ele consegue. Continua. Procederam acertadamente aqueles que compararam o nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos.
Um livro que fala muito sobre essa questão de forma belíssima é o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Olha só. Ele vem falando sobre esse reflexo da nossa mente. Porque assim, gente, a gente espelha a imagem do que nos cerca, tudo bem. Mas a gente também manda para os outros as imagens que nós criamos. Então, muitas vezes, os outros refletem as nossas imagens. Isso é lei. É a lei do magnetismo, é a lei entre nós. E como é que a gente está trabalhando essas questões, né?
E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Então, quem acha que está sempre atraindo pessoas barulhentas, pessoas que fazem falcatrua, pessoas mentirosas, quem está sempre nessa frequência, pense sobre essa questão do espelho. Faça uma reflexão. Busque ajuda. Né? O que está acontecendo? Porque isso é da lei.
Exatamente.
Pode até não ser alguma coisa desta reencarnação, mas é alguma coisa sua, com certeza. E aí a gente tem que investigar, porque também o poder de curar e transformar também é nosso, né? Exato. Nós temos... Eu tenho amigas minhas que elas... Até tem uma amiga minha que ela fala assim... Nossa, eu tenho o dedo podre para escolher namorado. Porque eu só escolho gente complicada. Falei, bom, se você sabe sobre isso, então por que você não faz uma avaliação mais profunda antes de escolher alguém? Porque, olha só, a coisa mais importante você já detectou. Que você tem o dedo podre. Exato. Então faz o seguinte, não deixa o seu dedo escolher. Isso. Deixa a sua mente escolher.
Exato. Né? O Chico, ele tem uma situação, né? Que ele conta daquela criatura que ele não ia atender, que ele estava com pressa. O Emmanuel falou assim, volta e atende a pessoa. Ele atendeu. Quando ele atendeu a pessoa, ele saiu, o Emmanuel falou, olha para trás. E aí, em direção dele, vinham aquelas flores perfumadas, né? Então, a pessoa, vamos dizer assim, emitiu aquilo. Aí, o Chico falou assim, já pensou se eu não atendesse? O que que viria na minha direção, né? Então, a gente vai ver que a mente desalinhada vai atrair mente desalinhada. Mente em aprendizagem também, né? E a mente evangelizada vai atrair o quê, gente? Uma outra mente evangelizada. Então, a gente vai vendo que a beleza e a claridade a gente pode buscar. Como é que o espelho fica claro? Se a gente limpar o espelho, né? Como é que o espelho fica belo? Se a gente cuidar desse espelho. Então, você muitas vezes faz uma moldurinha mais bonita, né? Coloca no lugar adequado. Coloca, às vezes, na frente do espelho um quadro, uma flor, né? Para que a pessoa, quando chegar ali, se sinta bem. É esse o trabalho que a gente vai entendendo que esse espírito, né, esse instrutor, que eu esqueci o nome, mas é um instrutor que é amigo de Aulus, né? É estrutura Albério, ele está sugerindo para a gente. Vamos fazer isso, gente. Vamos trabalhar nossa mente, vamos embelezar a nossa vida, enriquecer o nosso pensamento. Muita paz, amigos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.